Por acaso não conhecia a utilidade deste botão. Descobri agora. Este botão vai passar-se a chamar Agostinho Lopes. Uma boa tarde a todos. Bem-vindos à reunião da Comissão. Queria, antes de mais nada, dar os parabéns a todos os senhores deputados e as senhoras deputadas que participaram ontem no seminário sobre a política comum de pescas. Creio que dentro das contingências e das circunstâncias que acabou por ser uma boa sessão, uma boa jornada de trabalho, e por isso agradecer também aos serviços todo o trabalho mais do que extraordinário que foi feito na última semana, até porque estávamos com muito pouco tempo para a nossa realização. Passando à nossa ordem do dia, temos o primeiro ponto, que é aquele que corresponde ao expediente. Ele está na caixa eletrónica, no correio eletrónico dos senhores deputados. Não creio que haja grande dúvida sobre isto. Passaria ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que diz respeito ao relatório do Governo sobre Portugal na União Europeia 2011. Trata-se da discussão e votação do parceiro elaborado pelo senhor deputado Mário Simões, do Grupo Parlamentar do PSD. O senhor deputado está em condições de apresentar o relatório. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhores deputados, nos termos do disposto do número 3 do artigo 5º da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, que regula o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, o Governo apresenta à Assembleia da República, num primeiro trimestre de cada ano, um relatório que permite o acompanhamento da participação de Portugal no processo da construção europeia. Sendo a Comissão de Assuntos Europeus a Comissão Parlamentar Permanente e Especializada com competência para o acompanhamento e apreciação global dos assuntos europeus, nos termos da aludida lei e no uso daquela competência, nos termos do número 2 do artigo 7º da mesma lei, solicitou a emissão de parecer à Comissão de Agricultura. E de acordo com a solicitação da Comissão de Assuntos Europeus e de acordo com a prática desta Comissão, o presente parecer incide em concreto sobre o título 4º, Quadro Financeiro da União Europeia e Reforma das Políticas, o título 9º, Políticas Comuns e Outras Ações, e o título 11º, Execução do Direito da União Europeia, do relatório do Governo. Começando pelo primeiro título, dizer que o Governo aponta no relatório em análise que em 2011 se iniciou formalmente as negociações do quadro financeiro plurianual 2014-2020 com a apresentação da comunicação um orçamento para a Europa 2020. Com base neste documento foram apresentados vários pacotes legislativos de políticas com expressão orçamental, como é o caso da política de coesão e da política agrícola comum. O debate sobre o quadro financeiro plurianual ficou marcado por alguma divergência relativa ao orçamento global para o período 2014-2020, colocando em conflito os interesses dos Estados que são principais contribuintes e os Estados mais beneficiários. Contudo, e conforme lembra o relatório do Governo, os países contribuintes líquidos continuam a ter fragilidades nas suas posições. Apesar deste impasse, os Estados-membros, considerados contribuintes líquidos, foram unânimes na recusa do montante global proposto pela Comissão e na exigência da definição da dimensão financeira do quadro financeiro plurianual, prévia à discussão sobre as políticas, ao mesmo tempo que reivindicam um orçamento mais moderno. O relatório do Governo manifestou, indica que Portugal manifestou o seu apoio ao alinhamento estratégico do quadro financeiro plurianual e da política comunitária com a estratégia Europa 2020 e globalmente aos montantes propostos pela Comissão. Assim, vamos destacar de seguida no relatório as principais políticas que são objeto do acompanhamento desta Comissão. No que diz respeito à reforma da política de coesão, uma das inovações é a adoção de uma abordagem comum para a política de coesão, a política de desenvolvimento rural e a política marítima de pescas. Portugal apoia o alinhamento da política de coesão com os objetivos da Estratégia Europa 2020, embora manifeste reservas relativas a pontos como as condicionantes macroeconómicas ou a nova categoria de regiões em transição. No que diz respeito à reforma da política agrícola comum pós-2013, tendo em conta as orientações políticas e financeiras do novo quadro financeiro plurianual, estima-se que o orçamento da PAC após 2013 possa ser afetado em particular a distribuição das verbas do primeiro pilar entre Estados-membros. No relatório do Governo português são indicadas as principais posições de Portugal relativa à proposta legislativa apresentada pela Comissão em outubro de 2011. Sendo muito extenso, vou deter-me de forma mais superficial só em algumas. Ora, este relatório concorda com a integração do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, o FEADER, e do Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e das Pescas, num exercício de programação estratégica conjunta com os fundos estruturais e de coesão. Defende a necessidade de encontrar soluções equilibradas que corrijam progressivamente as diferenças de tratamento reconhecidamente injustificáveis face aos atuais objetivos políticos da União e aos correspondentes critérios comunitários, considera fundamental evitar situações de distorção que conduzam a injustiças relativas à posição de partida dos Estados-membros no âmbito do primeiro pilar. Portugal tem um dos diferenciais mais elevados entre os valores de superfície agrícola útil para Portugal continental e superfície elegível aos pagamentos diretos do primeiro pilar. Assim, defendeu Portugal que o aumento do universo dos agricultores elegíveis às ajudas do primeiro pilar em 2014, incluindo as superfícies hortícolas, frutos e vinha, deverá ser considerado na sua plenitude e que deverá ser considerado toda a superfície agrícola útil dada pelas estatísticas do Eurostat e também registada no Sistema Integrado de Gestão e Controlo. Acordou com o princípio de convergência dos pagamentos diretos. Defende um maior equilíbrio entre os ritmos e intensidade de convergência entre Estados-membros, dentro do Estado-membro, no sentido de salvaguardar a situação de concorrência de produtos. Neste sentido, vê com reservas a proposta de convergência dos pagamentos diretos dentro de cada Estado-membro a atingir em 2019, pois tal poderá conduzir ao agravamento das diferenças das condições de competitividade entre agricultores dos vários Estados-membros e colocará grandes dificuldades em certos setores da agricultura portuguesa, em particular aos produtores de leite, arroz, milho e tomate. É favorável à integração do ambiente na PAC. No entanto, o relatório do Governo menciona que Portugal considerou que a proposta requer uma análise adicional. Assim, defende a necessidade de uma adequação à diversidade das agriculturas europeias, nomeadamente as culturas permanentes, como olival, vinha e pomares. Para além desta defesa, pugna para que seja ponderada a elegibilidade automática dos beneficiários de medidas agroambientais do segundo pilar ao greening, além do que já está previsto para a agricultura biológica. Defende uma discussão mais aprofundada sobre as regras de acesso ao novo regime de pagamentos diretos, a partir do atual regime de RPU. Considera primordial que se mantenha o apoio aos novos regadios, bem como ao melhoramento de infraestruturas de retenção e distribuição da água para rega. Pugna pelo alargamento das condições de apoio a certos instrumentos como os seguros e fundos mútuos. Considera que as condições devem ser alinhadas com o regime de auxílio do Estado e ainda que deve haver um apoio dirigido à compensação do excesso de sinistralidade, ficando previsto o financiamento comunitário integral. Permitindo-me uma nota à margem do relatório, dizer que me parece esta evolução positiva e que se deve evoluir para a implementação do seguro ao rendimento e que Portugal deve, no ano em curso, poder fazer valer os seus argumentos nesta matéria. Sobre o regime de cotas leiteiras e direitos de plantação em viticultura, apoiou também a reabertura da negociação, tendente à manutenção dos dois regimes. No que diz respeito à reforma da Política Comum de Pescas, a Comissão adotou o pacote legislativo sobre a reforma da Política Comum de Pescas, que inclui a proposta de alteração ao Regulamento de Base sobre a Organização Comum do Mercado. E, de acordo com o relatório, Portugal e o Governo transmitiu à Comissão as posições de Portugal relativas à reforma da Política Comum de Pescas, na qual se destacam os seguintes pontos. Defende ser fundamental garantir a sustentabilidade da atividade da pesca, de modo a ser rentável e a promover o emprego. Discorda com a pretensão de atingir rendimento máximo sustentado em 2015 para todas as espécies. Defende o princípio da subsidiariedade. Defende apoios financeiros através do novo Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e de Pesca para o desenvolvimento da aquicultura, no qual devem ser abrangidas todas as empresas aquícolas, independentemente da sua dimensão. Sustenta que a regionalização deve tirar partido da experiência já adquirida com os conselhos consultivos regionais e, quanto ao processo de decisão, Os princípios e as decisões fundamentais da implementação devem continuar na esfera do Conselho e do Parlamento Europeu, mantendo o equilíbrio institucional na repartição de competências. No que diz respeito ao título 9, Políticas Comuns e Outras Ações, na apreciação das políticas comuns e outras ações, referem-se sumariamente à Política Marítima Integrada, Agricultura e Pescas. No que diz respeito à Política Marítima Integrada, dizer que se adotou em 2011 a Estratégia Marítima da União Europeia para o Atlântico, com especial contributo de Portugal, e aprovou-se um regulamento comunitário que estabeleceu o Programa de Apoio e Aprofundamento da Política Marítima Integrada com uma dotação de 40 milhões de euros para os anos 2011 a 2013. No capítulo da agricultura, foi marcado pelo prosseguimento dos trabalhos preparatórios da Reforma Política Agrícola Comum pós-2013. Em março de 2011 foi apresentada a comunicação da Comissão sobre a PAC para o Horizonte 2020, onde as principais posições de Portugal estão descritas neste título. De referir, nas relações contratuais do setor do leite e dos produtos lácteos, em dezembro de 2011 o Conselho, a Comissão e o Parlamento Europeu acordaram novas medidas relativas às relações contratuais do setor do leite e produtos lácteos, com base nas recomendações do grupo de nível criado em 2009. Estabeleceu-se a obrigação de contratos entre produtores e comprador ou indústria, estabelecidos antes da entrega. Destas obrigações ficam isentas as cooperativas, o que não prejudica naturalmente que peçam o reconhecimento como organizações de produtores. Relativamente ao POSEI Agricultura, dizer que a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu adotou um projeto de resolução legislativa sobre a proposta da Comissão Europeia para um novo programa do POSEI Agricultura, apresentado em 2010, onde estão incluídas algumas das principais reivindicações e proposta das regiões ultraperiféricas. Este projeto inclui propostas como o setor do leite beneficiar de um pagamento de compensação, ou ainda, e com particular importância para Portugal, o aumento do montante previsto para os Açores e Madeira, que passa de 106 milhões para 117 milhões de euros. No que diz respeito à política de promoção agrícola, as conclusões do Conselho apontaram para o lançamento do Livro Verde sobre a informação e a promoção de produtos agrícolas e uma estratégia com grande valor acrescentado europeu para promover os sabores da Europa. O relatório do Governo refere ainda que Portugal manifestou apoio explícito aos sistemas de qualidade, denominação de origem protegida, os DOP, e a Indicação Geográfica Protegida, o IGP. No que diz respeito à distribuição de géneros alimentícios às pessoas com mais necessitadas da União, foi acordado no Conselho que o Programa de Ajuda Alimentar às Pessoas Mais Necessitadas abrange mais de 200 milhões de pessoas e terminará em 2013. Não houve aqui um entendimento unânime relativamente a esta matéria, mas foi possível estender este programa por mais 10 anos, ou seja, a 2011-2013. No pacote de qualidade, dizer que foi adotada uma alteração ao regulamento do FEADER, com o objetivo de aumentar de 85% para 95% as regiões de convergência e para 85% para as restantes regiões, exclusivamente para os Estados-membros que se encontrem em graves dificuldades económicas e financeiras, como é também o caso de Portugal. A duração está limitada ao período de programação, isto é, 31 de dezembro de 2013. A alteração aprovada não representa financiamento novo ou adicional, mas permite a antecipação de fundos já autorizados ao abrigo das políticas da União Europeia. No que diz respeito às florestas, é referido continuar em 2001 as negociações para se fixar medidas de proteção e de exploração das florestas e também foi celebrado um acordo internacional relativamente às madeiras tropicais. No que diz respeito à saúde animal, a leucose bovina exótica, a Comissão declarou que todos os distritos das regiões do Algarve e do Alentejo, como regiões oficialmente indemnes da leucose bovina exótica, e dizer que se juntou assim à região autónoma dos Açores. Torna-se, pois, necessário continuar com a implementação do Programa Plurianual 2011-2013 no continente português até à obtenção da indemnidade, mesmo sem o apoio financeiro da Comissão Europeia, que deixou de cofinanciar estes programas. Também em fase de ultimação está a atualização da diretiva que irá prever a vacinação contra a língua azul. No que diz respeito à saúde das abelhas, após a comunicação do Conselho da Comissão Europeia em 2010, relativa a definir a linha de atuação no combate à mortalidade das abelhas, o Conselho aprovou as conclusões da comunicação, dando aqui uma nota de que, sobre esta matéria, Portugal não apresentou uma posição. Em relação aos organismos geneticamente modificados, dizer que a Comissão adotou duas decisões que autorizam a colocação no mercado de produtos produzidos a partir do milho geneticamente modificado e do algodão geneticamente modificado, como géneros alimentícios e alimentos para animais, e uma outra decisão que renova a autorização para colocar no mercado alimentos existentes para animais produzidos a partir de milho geneticamente modificado da linhagem 1507. No relatório em análise, é referido que Portugal tem apoiado os pedidos de autorização de variedades geneticamente modificadas na base dos pareceres favoráveis da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar e tendo em conta o impacto positivo no setor agrícola. Portugal manteve uma posição de cautela e prudência nesta matéria, não se pronunciando. No que diz respeito à rotulagem dos géneros alimentícios, o Conselho adotou um regulamento que garante uma rotulagem mais clara e legível para os consumidores. Para além de outras regras introduzidas, a indicação do país de origem passa a ser obrigatória para a carne fresca de porco, borrego e cabra e aves, tal como atualmente é para a carne de vaca, desde o problema da crise das vacas loucas em 2000, e também para o mel, azeite, frutas e legumes. No futuro, passa a existir a obrigatoriedade de indicação do país de origem e poderá ser estendida a outras categorias de alimentos. As regras sobre declaração nutricional não são aplicadas a produtos artesanais, para os quais é previsto uma derrogação, que é da máxima importância para muitas regiões de Portugal. Foi ainda acordada a proibição da inclusão do açúcar nos sumos de frutas, néctares e bebidas similares, mas para a indústria haverá aqui um período transitório para se adaptar. No que diz respeito aos novos alimentos, não foi possível obter um acordo relativo a novos alimentos e consiste a proibição da clonagem na reprodução animal. Esta proposta de compromisso mereceu o acordo de Portugal. No que diz respeito à bactéria E. coli, após o surgimento do surto infeccioso causado pela bactéria, a Comissão decidiu retirar do mercado todos os lotes de sementes de feno grego importados do Egito e proibiu temporariamente a importação de sementes leguminosas até 31 de outubro. Este foi efetivamente um dos acontecimentos relevantes do ano, que teve um impacto negativo na confiança dos consumidores. Portugal, tal como a maioria dos Estados-membros, viu o seu mercado afetado pela situação, tendo recebido e pago aos seus produtores um total de cerca de 5,2 milhões de euros, correspondente ao apoio solicitado. No que diz respeito, também há uma nota sobre os problemas do Japão, após o incidente nuclear. Em relação à fitossanidade e o nemato da madeira do Pinheiro, a Comissão decidiu atribuir uma dotação global de 19 milhões de euros para cofinanciar programas destinados a combater os organismos prejudiciais às plantas em 7 Estados-membros, onde se inclui também Portugal, e prevenir a sua propagação na União. Desta verba de 15 milhões de euros, caberá a Portugal cerca de 7,9 milhões de euros, dos quais 1,9 para tratamento de paletes de madeira em 2010 e 2011, na denominada área de Setúbal, seguramente com a influência do nosso deputado Pedro Duó. Bem, no bem-estar animal, dizer que durante o ano 2011 a Comissão avaliou o impacto do Regulamento número 1, 2005, relativamente à proteção dos animais durante o transporte, concluindo que houve impactos benéficos para o bem-estar animal. O período de transição relativamente à implementação da Diretiva sobre a proteção das galinhas poedeiras, dizer que o período de transição para os Estados-membros se adaptarem às normas fixadas na Diretiva de 1999/74, relativas a novas gaiolas para galinhas poedeiras, terminou a 31 de dezembro de 2011. Embora a Comissão tenha sido informada que nem todos os operadores estarão nas condições regulamentadas, esta manteve a data prevista e informou medidas a aplicar em situações não conformes. Dizer que não existe sobre esta matéria uma posição de Portugal, o que lamento, porque é uma diretiva que, na minha opinião, e é uma opinião naturalmente de quem fez o relatório, é uma diretiva absurda. E não entendo como é que se defende esta diretiva, que só existe e só visa razões económicas, e curiosamente não fala no mercado das rações ou nas doses de esteroides para crescimento fulminante dos frangos. Dizer também que no capítulo das pescas, o ano 2011 foi marcado pela apresentação do pacote relativo à reforma da política comum de pescas, fixando totais admissíveis de captura, onde o relatório do Governo em análise refere que Portugal, que sempre considerou que a atual rede de acordos com países terceiros e de organizações regionais de pesca é um importante legado político e estratégico da União Europeia. Foram aprovados em 2011 dois regulamentos relativos à possibilidade de pesca disponível para os navios da União Económica, um exclusivamente sobre as unidades populacionais, que não estão sujeitas a negociações ou acordos internacionais, e outro referente às restantes unidades populacionais. No que refere às cotas portuguesas no quadro dos acordos internacionais, registaram-se aumentos da cota. Relativamente à possibilidade de pesca em águas de países terceiros, mais uma vez, em 2011, não foi possível dispor de contrapartidas suficientes que permitisse à União Europeia receber todo o bacalhau do Ártico que a Noruega disponibiliza. Na verdade, esta questão assume particular importância para Portugal, já que se trata do bacalhau para a frota nacional capturado nas águas norueguesas. Porém, em dezembro de 2011, foi alcançado um acordo relativo ao bacalhau ártico que beneficiará Portugal em 2012, através de um aumento da cota face a 2011. Durante o ano 2011, foi também celebrado um novo acordo com Moçambique e reconduzido por um ano o protocolo com a Guiné-Bissau. O acordo de pescas com Marrocos teve diversos desenvolvimentos em 2011. A Comissão acordou com as autoridades marroquinas a prorrogação até 28 de fevereiro de 2012, o protocolo de pesca relativo ao acesso à frota comunitária daquelas águas. No entanto, o protocolo aplicado provisoriamente desde 28 de fevereiro de 2011 foi rejeitado pelo Parlamento Europeu e, em dezembro, tendo sido suspensa a sua aplicação. No que diz respeito às relações de pesca no âmbito das organizações regionais de pesca, o ano 2011 realizaram-se várias reuniões anuais e extraordinárias no âmbito das organizações regionais de pesca, com resultados positivos na atividade da frota portuguesa. Dizer que também foi aprovado o acordo sobre medidas dos Estados do Porto destinados a prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não regulada e não reportada. E no que diz respeito à aquicultura, no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura Europeia, desenvolveram-se os trabalhos necessários com a vista a uma aquicultura europeia sustentável. Ainda ontem tivemos a oportunidade de assistir no âmbito dos trabalhos da conferência, também aqui, houve algumas evoluções, mas há ainda um caminho longo a percorrer. No que diz respeito à comparticipação comunitária nas despesas efetuadas pelos Estados-membros no controle da política comum de pescas, Portugal beneficiou em 2011 de uma participação financeira no total de 3,7 milhões de euros. No último título em análise, o título 11º da execução do direito da União Europeia, dizer que em 2011 verificou-se um menor número de diretivas transpostas do que em 2010, o que se deveu ao facto de terem ocorrido eleições legislativas antecipadas. Os Estados-membros, Portugal ocupa um 15º lugar no ranking de 27 Estados-membros, relativa à transposição de diretivas, representando uma melhoria, mesmo assim, face à posição em 2010, ficando por transpor 20 diretivas, que corresponde a um déficit de 1,3%. Merecem especial destaque as seguintes transposições e adaptações legislativas: a Diretiva 2010/69 da União Europeia da Comissão de 22 de outubro de 2010, que altera os anexos da Diretiva 95/2 da Comissão e do Conselho relativo a aditivos alimentares e que foi transposta através do Decreto-Lei nº 64/2011 de 9 de maio, e também a Diretiva 2011 da União e da Comissão, de 7 de janeiro de 2011, que altera a Diretiva 2008/128, que estabelece os critérios da pureza específicos dos corantes e que foi transposta através do Decreto-Lei 120/2011, de 28 de dezembro. Do ponto de vista do contencioso da União Europeia, em termos de ações e recursos diretos, Portugal interpôs recursos, nomeadamente o processo T2/11 e o processo T3/11. Da opinião do relator, dizer que este, sendo naturalmente a sua elaboração facultativa nos termos do número 3 do número 137, não fazendo considerações políticas, até porque o ano anterior foi um ano atípico, como diz o relatório, teve eleições legislativas. No entanto, entendo referir que o presente parecer visa colocar em evidência, ainda que de forma resumida, os aspectos da maior relevância no âmbito da competência material da Comissão de Agricultura sobre a participação de Portugal na União Europeia, sendo a minha opinião que o relatório em apreço traduz de forma fiel, detalhada e clarificadora o que foi a participação portuguesa na União Europeia no ano 2011. Também considero ainda que é positivo o conhecimento da posição oficial de Portugal em alguns dos temas específicos e detalhados no relatório analisado, como é o caso das propostas legislativas da Comissão relativas à reforma da PAC e também da Política Comum de Pescas, mas dizer que lamento a omissão de posição da posição de Portugal em decisões comunitárias com forte impacto no tecido produtivo e empresarial nacional, como é o caso da implementação da diretiva sobre a proteção das galinhas poedeiras e também sobre a saúde das abelhas, a questão dos seguros e também sobre os organismos geneticamente modificados em todos. Das conclusões, dizer que nos termos do disposto número 3 do artigo 5º da Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, que regula o acompanhamento e apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo da Constituição Europeia, que o Governo apresentou à Assembleia da República, o relatório de Portugal na União Europeia 2011 permite o acompanhamento da participação de Portugal no processo da construção da União Europeia, incide em concreto sobre o título 4º, Quadro Financeiro da União Europeia e Reformas Políticas, o título 9º, Agricultura, 15º, Pescas e também o título 9º, os capítulos 7º, Política Marítima Integrada, 14º, Agricultura e 15º, Pescas, e o título 9º das Políticas Comuns e Outras Ações, e sobre o título 11º, a Execução do Direito da União Europeia. Dizer que o relatório que o Governo nos apresentou, e dando cumprimento ao disposto na Lei 43 de 2006, de 25 de agosto, pode ser apresentado e enviado para a Comissão de Assuntos Europeus para a apreciação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar agora na fase de debate para a discussão desta proposta de parecer. Senhores deputados que se inscreviam, ou que se inscrevem, é melhor. Senhor Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, só dizer o seguinte. Nós sabemos que esta é a fórmula habitual deste tipo de relatórios. Nós temos uma discordância de fundo relativamente a isto, porque consideramos que a Comissão deveria fazer uma avaliação política, crítica, digamos assim, das considerações que o Governo faz. Eu julgo que o relatório é uma boa síntese do relatório do Governo e até faz uma outra anotação, mas julgamos que isto não acaba por a posição da Comissão, digamos assim, replicar as próprias posições do Governo desta maneira. E estas posições do Governo contêm muitas questões, outras que são pacíficas, mas questões que, do nosso ponto de vista, são extremamente graves e com as quais não podemos estar de acordo. Eu bastaria referir aqui duas questões que estão referidas. Por exemplo, esta referência à possibilidade de que as cotas leiteiras sejam liquidadas, e até a referência que aqui está colocada relativamente aos Açores, e essa liquidação ser acompanhada de um pagamento de compensação para fazer face às repercussões do desmantelamento. Ora, estamos mais uma vez perante uma daquelas situações onde não há dinheiro que pague o direito a produzir. Não há dinheiro que pague. Portanto, aceitar isto é, de facto, aceitar que a produção vai ser liquidada. E eu gostaria de saber o que é que vão os Açores produzir. O que é que vão os Açores produzir? Ou, pelo menos, ver quanto tempo é que se pensa que a transição, durante o período de transição, o que é que vai acontecer. Os Açores, insisto, hoje fornecem-nos 30% de leite, do leite que abastece o país. Mas mesmo aqui, relativamente ao país, este problema pode ser a mesma coisa. Ou de uma União Europeia que nos cria uma situação, e o relatório aqui naturalmente abordámos as questões da agricultura e das pescas, que cria uma situação como esta. Por exemplo, é que a União Europeia dotou, distribuiu 19 milhões de euros, couberam-nos a Portugal 7,9 milhões para o combate ao nemato, mas depois o país não tem dinheiro para pagar uma contrapartida nacional respeitante a 1,9 milhões de euros, como nós sabemos. E a Sra. Ministra ainda nos confirmou aqui, na última audição, mais uma vez isto. Portanto, como é possível acontecer uma situação destas? Isto é, nós temos o dinheiro disponível, mas depois não conseguimos, graças à política, ao enquadramento comunitário, arranjar dinheiro para pagar uma contrapartida desta e utilizar essas verbas relativamente a um problema central. E por isso, e poderia referir muito mais, não quero aqui fazer essa abordagem global, e por isso nos parecia que estes relatórios deviam constituir, de facto, uma síntese, mesmo que sintética, das principais questões negativas e graves para o país, decorrentes da situação e das políticas comunitárias. O relator, naturalmente, não tem responsabilidade nesta questão, fez aquilo que habitualmente aqui é feito nestes relatórios, mas eu não gostaria de deixar de colocar isto aqui, esta nossa posição. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para felicitar o Sr. Deputado Mário Simões pelo relatório. O relatório espelha aquilo que, nestes casos, normalmente se faz relativamente ao relatório do Governo sobre a sua relação na União Europeia em cada ano. Dá-nos dá-nos um apanhado muito, muito exaustivo de todas as matérias que dizem respeito a esta Comissão. E eu creio que, da leitura do relatório, o que vale a pena retirar é a ideia de que temos rapidamente na Comissão de fazer uma audição à Senhora Ministra da Agricultura, nomeadamente no que diz respeito às questões relacionadas com a política agrícola comum e a política comum de pescas. Isto é, o que vale a pena reter é um conjunto de posições assumidas pelo Governo português que necessitam, do nosso ponto de vista, ser consensualizadas e que, naturalmente, julgamos fundamental. Aliás, já tínhamos feito essa proposta ao Sr. Presidente da Comissão e que deveríamos fazer essa audição a pedido, com um pedido coletivo de toda a Comissão. É o momento de ouvirmos a Sra. Ministra e o relator da Comissão do Parlamento Europeu, da Comissão de Agricultura do Parlamento Europeu, porque o mês de maio é um mês onde vão ser apresentados relatórios e onde, certamente, este conjunto de questões que são levantadas neste relatório do Sr. Deputado Mário Simões devem agora ser confrontadas. E, portanto, não temos nada a opor relativamente a este relatório e apenas esta nota da necessidade de rapidamente podermos aqui fazer uma audição com a Sra. Ministra e o relator da Política Agrícola Comum. E, relativamente à Política Comum de Pescas, a nossa preocupação no sentido de saber até que ponto as posições expressas neste relatório estão já consensualizadas com os diferentes grupos parlamentares no Parlamento Europeu, já que hoje, com o processo de codecisão, é fundamental que haja essa articulação entre o Governo e os diferentes grupos parlamentares portugueses no Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado Luís Espera, faz favor.
Boa tarde. Sr. Presidente, Srs. Deputados, naturalmente que, embora seja um colega do nosso grupo parlamentar, saudar o trabalho que foi feito aqui pelo deputado Mário Simões, penso que é um trabalho excelente e que tem que ser saudado. E relativamente a estas intervenções, quer do Sr. Deputado Agostinho Lopes, quer do Sr. Deputado Miguel Freitas, e centrando-nos nas questões mais concretamente da reforma da política comum de pescas, penso que é clara a posição que o Governo português aqui assume relativamente à reforma da política comum de pescas. E se poderá haver alguma razão, em algumas palavras que o Sr. Deputado Agostinho Lopes disse sobre questões relacionadas com a PAC, aqui é claro e penso que é uma posição que pode unir e juntar os grupos parlamentares aqui presentes, com algumas diferenças de mais de pormenor, propriamente de substância. De qualquer forma, associava-me àquilo que o deputado Miguel Freitas disse relativamente àquilo que é importante hoje, é saber qual a articulação com os grupos parlamentares no Parlamento Europeu e procurar saber de que forma é que esta visão é defendida também pelos nossos deputados no Parlamento Europeu, sejam quais forem os grupos parlamentares, porque já tivemos no passado, no fundo, posições que aqui foram expressas por todos nós e depois tiveram um reflexo diferente naquilo que é as posições assumidas em sede do Parlamento Europeu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Também quero endossar os meus parabéns ao Sr. Deputado Mário Simões pelo o relato que nos fez aqui e comungar daquilo que disse o Sr. Deputado Miguel Freitas, que realmente devemos saber as posições dos nossos eurodeputados. Eu ontem estive de manhã neste Fórum das Pescas, não estive da parte da tarde, não fiquei a perceber qual é que é a sintonia entre todos os deputados ali presentes, porque não pude estar, mas realmente faz sentido que isso aconteça. E também dizer que em relação ao bem-estar animal, devemos estar atentos com aquilo que vai ser para o ano introduzido no bem-estar animal, dado que somos um pouco diferentes dos outros países, no caso da Dinamarca, na questão das suiniculturas, e que vêm aí novas regras, tendo que se fazer grandes investimentos num setor que está em crise há muitos anos e continua em crise, e que se vão fazer grandes investimentos em relação a isso. Temos que discutir aqui essa matéria e ver aqui também o que é que somos diferentes dos outros e aquilo que temos reivindicado de diferença para nós. Eu acho que é um trabalho que aqui a Comissão também tem que fazer e ouvir até, portanto, os sinicultores, ouvi-los aqui, pensar, ouvir o que é que eles pensam e para nós, juntamente com eles, sabermos aqui algumas medidas que podemos também discutir depois com os nossos deputados europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, era para cumprimentar o Sr. Deputado Mário Simões pelo relatório e, sobretudo, por ter dado uma opinião própria. Algumas notas bastante pessoais, o que não é habitual neste tipo de relatórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Simões, não sei se quer fazer algum comentário final.
Sim, só para agradecer a análise e avaliação feita pelos senhores deputados. Dizer que, naturalmente, isto é um trabalho de equipa. Nós também no PS trabalhamos em equipa. É também um trabalho que envolve o apoio da nossa assessora Sofia, que também deixa aqui uma palavra, cumprimentando pelo empenho que coloca na colaboração que nos presta, e dizer que, naturalmente, concordando com as análises que também fizeram, perpassa deste relatório uma ideia fundamental, de que existe uma diferença por parte do Estado português na forma como acompanha as matérias agrícolas e as matérias de pescas, onde as matérias de pescas é muito mais incisivo na forma como defende o país. Numa outra matéria, sobre agricultura, penso que devemos ser ainda mais ativos na defesa da nossa agricultura, e vê-se pela ausência de posição de Portugal em algumas matérias, como eu aqui bem elucidei, algumas numa nota à margem do relatório. E dizer ao Sr. Deputado Miguel Freitas, naturalmente, que a audição à Sra. Ministra enquadra-se nas figuras regimentais próprias que o Partido Socialista tem à sua disposição. Não me compete a mim fazer qualquer tipo de avaliação sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, colocaria à votação o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Mário Simões, do Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do Partido Socialista, do CDS, uma abstenção a abstenção do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o voto contra do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Passava ao terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Trata-se de uma iniciativa comunitária. A COM 155, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento número 1098/2007 do Conselho. O relator é o Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem dava a palavra desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer que foi distribuído aos colegas deputados diz qual é não só a fundamentação daquilo que é a conclusão, mas sobretudo dá nota das razões que estão subjacentes a esta iniciativa europeia, muito bem já identificada pelo Sr. Presidente. Trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa alterar o regulamento de 2007, concretamente o regulamento 1098/2007, que estabelece as regras do plano plurianual, ou de um plano plurianual, relativo à exploração, ou seja, à pesca das unidades populacionais de bacalhau no mar Báltico. Este regulamento, ou melhor, esta proposta de regulamento que agora é objeto do nosso apreço, tem, no fundo, duas razões, ou dois objetivos, ou melhor, duas razões e dois objetivos. As razões têm a ver com o facto da necessidade, em função da entrada em vigor do Tratado de Funcionamento da União Europeia, ter sido a posteriori da existência deste regulamento, que data de 2007, e consequentemente haver aqui uma razão de natureza mais formal, regulamentar, que é de adaptar o regulamento 2007 sobre a exploração das unidades populacionais de bacalhau às regras de funcionamento impostas pelo Tratado de Funcionamento. E o outro objetivo, a outra vertente da questão, é introduzir também, neste mesmo momento, duas alterações ao conteúdo desse regulamento. Concretamente, no que diz respeito à fixação do conceito do rendimento máximo sustentável, que é, no âmbito da atual ainda política comum de pescas em vigor, um conceito e uma objetivo, uma meta que se pretende alcançar, isso sem prejuízo de hoje em dia se discutir claramente se este horizonte 2015 é razoável ou não para atingir esta meta, nomeadamente nas unidades populacionais de bacalhau, ou seja, no estoque de bacalhau, mas como ainda em vigor, pretende-se através desta alteração que no regulamento de 2007 seja também consignada este objetivo e este horizonte, objetivo do rendimento máximo sustentável e o horizonte 2015 para a sua introdução, e, por outro lado, uma constatação que decorre, nomeadamente, da opinião científica sobre este assunto, que é de que a avaliação dos efeitos ou das consequências do regulamento de 2007, que estava prevista ser feita de 3 em 3 anos, passar a ser feita de 5 em 5 anos. Isto, por si, entende o conhecimento e a investigação que o período de tempo de 3 anos é manifestamente insuficiente para avaliar os impactos daquilo que são os efeitos da aplicação das regras do regulamento. E, portanto, são estas as duas razões. Adaptação, e é isso que faço referência no parecer final. Adaptação às regras de funcionamento do Tratado da União, ponto 1, natureza regulamentar. Ponto 2, a questão da introdução do conceito do rendimento máximo sustentável e a alteração da periodicidade de avaliação deste próprio regulamento, passando de 3 em 3, que é o que está ao consagrado, para 5 em 5 anos. São estas as duas razões e os dois motivos desta alteração. É verificado também, até por força destas alterações, não é posto em causa o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade no que diz respeito a esta nova regulamentação proposta pela União e, em consequência, pensamos, se assim for o entendimento dos colegas deputados, que a Comissão da Agricultura e Mar pode dar por concluído este escrutínio e, naturalmente, em consequência da decisão que tomar, remetê-lo à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, por favor. Sr. Deputado Luís Espera.
Em primeiro lugar, cumprimentar também o Sr. Deputado Jorge Fão pelo trabalho feito relativamente à elaboração deste parecer. Relativamente às conclusões, o Grupo Parlamentar do PSD está de acordo com elas. Penso que há uma questão só numérica que tem que ser alterada, 1, 2, 3 e não 1, 2, 4. Relativamente às considerações que foram aqui preferidas, e no fundo, pensando que a questão do rendimento máximo sustentável como objetivo está neste momento questionado por muitos Estados-membros, nomeadamente Portugal, na realidade, quando se diz que a Comissão assumir um compromisso de atingir, nem todos os Estados-membros estão de acordo com isso, embora haja decisões que vão nesse sentido.
e naturalmente isto ligando com algum conhecimento científico que vai sendo cada vez mais discutido relativamente à sua fundamentação, também na realidade a passagem de 3 para 5 anos fará todo sentido, mas no fundo deixar aqui só uma nota de rodapé, o Governo Português tem afirmado que este objetivo é um objetivo que não deve ser perseguido a todo custo, pois que se for alcançado até 2015, as questões do pilar económico e social da reforma da política comum podem ficar muito enfraquecidos e, portanto, é esta nota apenas que gostaríamos aqui de deixar neste debate.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não tenho mais inscrições. Nestas circunstâncias, passaria à votação do parecer elaborado pelo Sr. Deputado Jorge Fão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passava ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, o projeto de resolução número 300/12 da primeira. Trata-se de uma distribuição. É um projeto de resolução do grupo parlamentar do PCP, que depois dará nota à Comissão sobre a intenção relativamente à discussão deste projeto de resolução. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Trata-se de outros assuntos sobre os quais tenho um conjunto de informações que gostaria de partilhar com os senhores deputados. O primeiro já foi distribuído, trata-se do programa provisório da visita com reunião da Comissão à Feira Nacional da Agricultura. É essa a proposta de programa que temos. Se os senhores deputados não virem nenhum inconveniente, dá-la-íamos como aprovada para, junto à organização da Feira Nacional da Agricultura, também podemos acertar o programa da iniciativa. Não vejo... Muito bem. A segunda questão tem a ver com iniciativas europeias pendentes. Pedia aos grupos parlamentares que tenham iniciativas europeias pendentes que façam o favor de tentar acertar o calendário relativamente a estas iniciativas para não deixarmos atrasar muito. Em terceiro lugar, temos previsto para a próxima quarta-feira a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, o Dr. Filipe Lobo Dávila, na próxima quarta-feira, 23, sim, na próxima semana, 21 e 22, há jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PCP e falta-me ter a resposta final do Sr. Secretário de Estado, tive a conversa com ele e teremos em princípio esta iniciativa no dia 23, quarta-feira, a partir das 10h30. A ideia era de associar também a Autoridade Nacional de Proteção Civil a esta audiência, uma vez que já vão adiantados, nesta altura do ano, os dados de informação sobre os fogos florestais e, portanto, se o senhor Secretário de Estado se quisesse fazer acompanhar pela Autoridade Nacional de Proteção Civil para podermos ter aqui uma audiência, uma audição mais vasta do que aquela que mereceria certamente o requerimento inicial que suscitou a presença do Sr. Secretário de Estado. Havia um requerimento, se bem se recorda, para que o Sr. Secretário de Estado, ou melhor, que o Governo, através do Ministério da Agricultura, viesse cá, o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, para vir falar também sobre os fogos florestais e o Nemato do Pinheiro. E na altura creio que até foi o grupo parlamentar do PSD que sugeriu que viesse também oportunamente o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna para fazer esta discussão, para termos as duas vertentes da questão da floresta.
E portanto, como já havia também um mato, e o Douro, não se podia fazer tudo no mesmo dia.
Hoje. Vejo. Com o Sr. Ministro. Na mesma quarta-feira. Hoje? Pois, o Ministro da Administração Interna está aí. Sim, sim. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, eu também fiquei espantado. Uma vez quando cheguei à Assembleia, fui também informado dessa audiência do Sr. Ministro sobre essa matéria. Eu sugeria a Vossa Excelência que, em sede de reunião de presidentes de comissões, eventualmente, tentasse uma vez mais clarificarmos essas nossas competências partilhadas com a primeira comissão. Eu parece-me que na legislatura passada, e bem, houve um entendimento que esta comissão acompanharia mais de perto a temática dos focos florestais, por razões que me parecem relativamente óbvias, e a primeira comissão compreendeu e aceitou. O que está a acontecer agora, nesta legislatura, é coisa diferente. Ou seja, os membros do Governo e também os senhores deputados estão a requerer a presença dos membros do Governo para serem ouvidos na primeira comissão sobre este tema específico. Portanto, era essa a sugestão que lhe fazia, que na anterior legislatura ficou clarificado e que voltássemos a recuperar isso. E relativamente à questão que o Sr. Presidente colocou, do Sr. Deputado de Estado se fazer acompanhar ou não do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Eu acho que isso é uma decisão dele, porque se vier preparado, naturalmente, para responder às questões que pretendemos colocar, e presumo que os outros grupos parlamentares sobre a temática, ele é que saberá se fará ou não acompanhar, acho eu, do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Era essa a sugestão que ele fazia. Sendo esta temática, pode Vossa Excelência propor ou perguntar se considera oportuno, mas é uma decisão do membro do Governo que tem a tutela da respectiva autoridade. Era essa a sugestão que lhe dá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à primeira parte da questão, colocá-la aí ao Sr. Presidente da primeira Comissão, creio que, em consequência disso, certamente não será difícil em agosto reunirmos depois diferentes grupos de trabalho para acompanhar a questão dos flocos florestais quando essa questão for suscitada com mais calor. E, portanto, certamente que os membros da primeira Comissão estarão depois também disponíveis para nos acompanhar naquela incumbência de divisão de tarefas nessa altura do ano. Sr. Deputado, faz favor.
Se permite, tem sido prática, na legislatura passada não o fizemos, ou portanto, não foi formalmente entregue, embora eu tenha distribuído para os colegas do PSD, esta comissão sempre fez um relatório sobre a época dos focos florestais, vários deputados, o deputado Miguel Freitas foi um dos últimos deputados relatores, e eu próprio, mais o deputado Jorge Fão, tínhamos ficado com essa incumbência de fechar a última legislatura, e portanto, isso tem que ser clarificado mesmo, era a sugestão que fazia junto da Conferência de Presidentes, está bem?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Transmitirei a felicidade da Comissão em poder em repartir este tipo de incumbência com os senhores deputados da primeira Comissão. Mais uma questão que tinha para colocar aos senhores deputados está relacionada com o grupo de trabalho para a questão da Bolsa Banco de Terras que temos pendente na Comissão. Como sabem, há 4 iniciativas que estão na Comissão. Tínhamos abordado este assunto, 5, tínhamos abordado este assunto na penúltima reunião da Comissão. Eu tinha pedido aos senhores coordenadores que fizessem o favor de se entenderem para a constituição de um grupo de trabalho. Não tendo recebido nenhuma proposta até ao momento, a sugestão que colocaria à consideração dos senhores deputados era a de cada grupo parlamentar se fazer representar com um membro nesse grupo de trabalho. Portanto, teríamos no limite máximo 6 deputados nesse grupo de trabalho. Evidentemente que a proporção da expressão eleitoral estará evidente. Tudo aquilo que fossem questões que não pudessem ser resolvidas no âmbito do grupo de trabalho viriam ao plenário da Comissão. Mandataríamos este grupo de trabalho para, num determinado tempo, apresentar as suas conclusões. E se não vissem nenhum inconveniente, para não complicarmos muito, para não estarmos aqui a fazer um grupo de trabalho extenso, com muita gente, era esta a proposta que queria à consideração dos senhores deputados.
Teria que fazer também as audições.
Que teria, evidentemente, também fazer as audições. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Deputado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu não me oponho a essa questão de facto, termos um deputado por grupo parlamentar. Não sei se era isso a prática nos grupos de trabalho, se havia uma representatividade maior com os dois partidos, terem 2 deputados, nomeadamente os maioritários, mas não parece mal para ser muito mais eficaz, até porque conseguimos, de certeza absoluta, em cada grupo parlamentar sermos, de alguma maneira, acompanhados, enfim, por trabalho que conseguimos distribuir e que pode municiar esse elemento que estará nesse grupo de trabalho. Eu relembro, todavia, que nós temos um prazo relativamente curto para que isto possa ocorrer. O que foi votado no plenário foi um prazo de 45 dias e, de facto, não podemos perder muito mais tempo, já decorreram pelo menos uns 10 bem contados desde essa altura. Ou seja, a necessidade, de facto, de operacionalizar isso o mais depressa possível. Muito obrigado.
Sr. Deputado Isabel Santos, por favor.
Sr. Presidente, eu pedia que idêntico procedimento fosse tomado em relação ao projeto que tem a ver com a classificação de árvores e arvoredo de interesse público. Baixou à comissão sem votação, penso que pelo prazo de 60 dias, o prazo também já vai largamente a caminho de ser atingido e, portanto, era bom que se tomasse medida idêntica de criação de um grupo de trabalho para finalizar esse projeto.
Sr. Deputado Luís Fazenda.
Sr. Presidente, era para tentar alguma forma prática de resolvermos a lei da Bolsa de Terras. Isto não é uma legislação que altera a legislação existente, portanto, ela é criada de novo. Há aqui uma circunstância adicional, que é o facto do PSD ter um projeto e há uma proposta de lei do Governo. E eu sugeriria, talvez fosse um modo mais prático, independentemente do grupo de trabalho, primeiro que a maioria se entendesse entre si, segundo que apresentassem um texto de substituição onde pudessem acolher propostas dos outros projetos. Talvez fosse mais fácil começarmos os trabalhos do grupo de trabalho assim, porque se andarmos ali à procura de elaborar um esqueleto, o objeto da lei, portanto, isto é tudo novo, eu creio que vamos perder muito tempo. E o resultado já o conhecemos e, portanto, talvez fosse mais execuível e mais límpido que a maioria apresentasse uma proposta.
Sr. Deputado Pedro Alcer.
Sr. Presidente, enfim, eu percebo o que o Sr. Deputado mencionou, o Deputado Fazenda mencionou, mas, enfim, em todo caso, existem vários projetos, quatro projetos de lei, salvo erro, três e um projeto de resolução. Existe a proposta do Governo. Eu entendo isto, mas de facto nós apresentámos, os grupos parlamentares apresentaram antecipadamente esse mesmo documento. Eu acho que faz competência deste grupo de trabalho fazer precisamente essa análise. Nós poderemos fazê-lo, eu acho é que depois, provavelmente, onde vamos emperrar a seguir, emperrávamos já no início. Eu acho que a função do grupo de trabalho é precisamente tentar encontrar ali um esqueleto, porque mais tarde ou mais cedo essa questão vai-se colocar. Porque a proposta que o PSC possa apresentar juntamente com o CDS, de certeza que vai ter várias alterações por parte dos outros partidos políticos. E, portanto, se no início conseguíssemos todos os grupos parlamentares eliminar o que é que deve ser eliminado e o que é que temos aqui convergência, eu acho que é mais simples, apesar de tudo.
Mais intervenções? Bom. À cautela, propunha que os senhores coordenadores fizessem chegar, então, representantes de cada um dos grupos parlamentares para a constituição do grupo de trabalho e, relativamente depois à metodologia para avançarmos, eu parece-me também que a proposta do deputado Luís Fazenda, que é uma proposta que, tecnicamente, facilitará muito mais a condução daquilo que forem os trabalhos deste grupo. Mas, em todo o caso, constituiremos o grupo de trabalho e depois a metodologia, ela que seja desenvolvida já no âmbito do grupo, já então formalmente constituído.
Sr. Presidente, é porque há a questão das audições, não é? E nas audições temos que, enfim, se há a melhor opinião, tem que ser composto por toda a gente, todos os grupos parlamentares, não é? Naturalmente.
Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores deputados, ficaria então com esta proposta, se não houvesse nenhum acrescente, nenhuma alteração, nenhuma proposta de alteração, mantê-la-íamos assim. Eu pedi então aos senhores coordenadores que nos fizessem chegar a indicação de qual o representante, o senhor deputado representante, ainda esta semana, para podermos já na próxima reunião da comissão, na próxima semana, anunciarmos e formalizarmos a constituição do grupo de trabalho. E falo-íamos também em relação à proposta que a senhora deputada Isabel Santos fez relativamente ao projeto do Partido Socialista. Sr. Deputado Jorge Fão.
Não sei se é oportuno, porque também abordámos aqui a questão da proposta de construção de um outro grupo de trabalho que já remetemos para a Comissão e que tem a ver com o que surge na sequência da discussão dos projetos de resolução sobre a biomassa. Eu não sei se foi distribuído pelos colegas, mas foi enviado à Comissão.
Este documento foi distribuído cerca de 5 minutos antes da...
Não, esta versão
já tinha sido distribuída antes. Esta versão já tinha sido distribuída e...
Esta versão foi 5 minutos antes da
versão. Ah, muito bem.
Já
havia...
Na correspondência já tinha sido descontado. Como já foi depois da ordem de trabalhos, não foi incluído. Está
comentar nos outros assuntos, caso possa ser considerado.
Muito bem. Então,
Se me permite, Sr. Presidente, a única coisa que altera foi uma pequeníssima correção de um erro ortográfico que detetei, entretanto, e a forma como é estruturada a proposta final, em que só, portanto, não tem de conteúdo nenhuma alteração em relação ao documento que tinha sido distribuído.
Muito bem. Neste sentido, pedia também então aos grupos parlamentares que fizessem a indicação de quem é o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada que é representante para o efeito. A proposta do Partido Socialista é a seguinte, ponto 1, a criação de um grupo de trabalho conjunto que discuta a importância da biomassa para a redução do risco estrutural de incêndios florestais e para a produção energética em sede da Comissão Parlamentar de Agricultura e do Mar e integrando também a Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas. Ponto 2, que o Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar diligencie junto do Presidente da Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas no sentido de definir a representação do grupo de trabalho agora proposto. Muito bem. Assim sendo, eu acertarei com o Sr. Presidente da Comissão de Economia a composição do grupo, não sem que antes façamos aqui a discussão da proposta do Partido Socialista. Para o efeito, pedi aos Srs. Deputados que se inscrevessem para essa discussão. O Sr. Deputado do Partido Socialista, Jorge Fão, faz favor.
A proposta que agora temos em discussão surge e, no fundo, concretiza aquilo que, em sede do debate em plenário, foi anunciado pelo Partido Socialista na sequência da apreciação que as várias resoluções que estão aí enumeradas e enunciadas foram objeto. E, portanto, esta proposta, exatamente o que faz é isso, é trazer agora à Comissão a concretização daquilo que foi uma iniciativa anunciada no plenário para o efeito. Eu, entretanto, tive a preocupação de falar com o deputado Pedro Lins e com o deputado Abel Batista sobre este assunto, que, em princípio, demonstraram uma certa, diria, uma anuência ou uma receptividade a esta iniciativa, ficando pendente depois a forma como deveríamos agilizar a constituição conjunta deste grupo de trabalho com a Comissão de Economia e Obras Públicas, sendo que também o Sr. Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas está, no fundo, pré-anunciado ou pré-avisado de que este processo vai iniciar em sede da Comissão Parlamentar da Agricultura, caso, obviamente, o plenário desta Comissão entenda que essa iniciativa deve prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Este documento foi distribuído, como disse, alguns minutos antes da Comissão iniciar-se, da reunião da Comissão se iniciar.
A primeira apreciação foi na correspondência.
E dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCB.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que o documento, é verdade que tinha sido distribuído, mas não foi agendado para a votação, não tenho condições neste momento para fazer a votação do documento, por isso acho que ele devia ser agendado antes de poder, independentemente de se fazer agora a discussão ou não, que seja votado noutra altura.
Muito bem, creio que não há necessidade de voltarmos a discutir o tema, agendá-lo-emos para a próxima reunião. Senhoras e senhores deputados, não sei se há mais alguma matéria, algum assunto que queiram suscitar. Tenho ainda pendentes dois temas. O primeiro é um requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou aqui em abril para uma audição conjunta a um conjunto de entidades relativamente a um tema que era o do povo. Nós mantemos este assunto pendente e, de acordo com as notas que na altura tomei, o requerimento foi aprovado por unanimidade com o acrescente da audição de um conjunto de novas entidades, que na altura foram propostas pelo Grupo Parlamentar do PSD, e acrescentei ainda que os senhores coordenadores dos grupos parlamentares definiriam a grelha e o método para esta audição. Sobre este tema, não recebimos, nem a mesa, nem os serviços da Comissão, qualquer tipo de informação adicional desde o dia 26 de abril. E, portanto, pedia também aos senhores coordenadores que, sobre este assunto, que nos fizessem chegar o conjunto de informações que são necessárias para este efeito, sob pena de ele continuar em suspenso na comissão. Em segundo lugar, um outro documento que foi aprovado por unanimidade na reunião da comissão e que tem a ver com o debate da OCM do açúcar, sobre o qual a nota que tenho é que ele está também a aguardar o enquadramento que daremos a esta discussão, depois de ele ter sido aprovado também por unanimidade. E, portanto, também sobre isto pedia aos diferentes grupos parlamentares, em particular ao grupo parlamentar do PSD, que pudéssemos ter um avanço nesta matéria. Finalmente, relativamente às audiências, dar uma nota, uma informação aos senhores deputados, que neste momento temos cinco audições pendentes, melhor, audiências pendentes, pelo que também nesta matéria temos feito progressos. Uma última nota relativamente à... sobre o Dão e o Douro na Assembleia. Trata-se de uma mostra que já o ano passado aqui foi feita, trata-se de uma realização da sessão, de uma sessão na Assembleia, na última semana de junho, o ano passado, e que este ano é para repetir, e portanto era para saber se a Comissão está disponível a apoiar esta iniciativa também. Já o ano passado o fizemos, não vejo nenhum inconveniente. É uma mostra do Dão e do Douro na Assembleia, só para a Comissão se associar a esta iniciativa. Já o ano passado também fizemos. Não tenho mais nenhuma informação, senhoras e senhores deputados. Está o senhor deputado João Ramos, faz favor.
Queria fazer uma, senhor Presidente, obrigado. Queria só fazer uma pergunta se há novidades relativamente à audição do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, que para fazer em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros, tendo em conta que ela tinha sido adiada, teve marcada na altura da crise da Guiné, para saber se há novidade relativamente a essa matéria.
Não temos ainda, aliás estamos ainda a aguardar uma data do senhor Ministro, porque temos que enquadrar isto também com a Comissão de Negócios Estrangeiros. Trata-se de uma audição conjunta. Em todo caso, logo que tenha informação, também a farei distribuir. Senhor deputado.
Senhor Presidente, peço desculpa. É muito rápido. Ramos. Relativamente à questão do açúcar, nós, recordam-se, não foi na última, foi na penúltima, salvo ver, chegámos a apresentar até uma proposta, enfim, com nomes, inclusive tivemos a participação do Grupo do Partido Socialista. Eu acho que, enfim, que temos, efetivamente, de operacionalizar isto e não perder muito mais tempo, não é? Ver se, de facto, conseguimos estabilizar os nomes, até porque já existe consenso, não é? Está estabilizado, e acho que não há muito mais tempo a perder, não é, Sr. Presidente? É só para dar esta nota, porque, inclusive, já temos os nomes em cima da mesa, não é?